first things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh.
Fala galera ligada no podcast do Fisicalogia, tudo bom com vocês? Beleza? Meu nome é Carlos Eduardo e hoje o podcast naquela linha de entrevista. Hoje eu vou trocar uma ideia com o Guilherme Lui. O Guilherme, ele tem um canal no YouTube chamado Consciência Corporal, onde ele divulga ciência através da calistenia, da educação física, entre outras coisas aí. E hoje ele tem um Instagram que tá bombando com infográficos sobre o Covid-19. Guilherme, se apresenta aí. Fala galera, tudo bem? Prazer, como o Cadu falou, meu nome é Guilherme, eu tenho 24 anos, tô na fase final aí da graduação em Educação Física pela Universidade de São Paulo, na USP. Além disso, sou apaixonado por movimento humano, então atividades físicas no geral, exercícios e esportes. Também sou artista visual, então desenho minha vida inteira, sempre gostei de fazer escultura, essas coisas. E nesse momento eu estou utilizando essas habilidades artísticas para divulgar informações sobre o Covid, que acaba se relacionando com saúde, educação física é uma área da saúde, e aí eu estou usando essa habilidade para tentar divulgar informação de qualidade.
Show de bola, Guilherme. Mas antes de começar o nosso bate-papo, preciso fazer umas propagandas e umas merchandagens aí. Cara, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve lá, youtube.com/fisicalogia, para ter um contato mais direto comigo no Twitter e no Instagram, @fis_cadu. Lembrando que todos os links que a gente conversar aqui hoje estarão na descrição desse podcast, todas as dicas que o Guilherme fazer. E olha só, você pode ser um apoiador desse podcast pelo PicPay, pelo Catarse, pelo Anchor e agora pelo Pix. Lembrando que todos os links estarão aqui na descrição. Mas chega de conversa fiada, vamos pro que interessa, que é o nosso bate-papo. But they never did ever live, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like.
I want to stop. We can't.
Guilherme, Gui, seguinte, mano. Parça, quando eu trago um entrevistado aqui, eu sempre começo com uma pergunta, igual eu falei pra você em off, eu tenho duas perguntas, que é a primeira e a última, o resto a gente vai desenrolando no decorrer do podcast. E a primeira é a seguinte, mano, quando que a ciência, a educação física entra na sua vida, mano?
Boa, cara, essa é uma pergunta que eu gosto muito de responder, porque é a primeira vez que eu falo com alguém que não me conhece que eu faço divulgação científica de educação física, a reação geralmente é o que tem a ver ciência com educação física, né? A primeira reação da galera. E eu acho que minha resposta vai um pouco diferente, pelo menos da maioria dos divulgadores científicos que eu conheço, porque muita gente vira e fala, acompanhava Bickman, quem é mais velho, né? Sempre gostei de Sagan, o pessoal que cresceu gostando de ciência, tendo algum contato. E eu nunca fui essa criança, nunca fui esse adolescente, eu era um adolescente no ensino médio, assim, mediano ali, sabe? Não gostava de ciência, não era muito... E, como eu disse, eu sempre fui vinculado com a área artística, eu adorava desenhar, eu era o desenhista da sala, né, o cara das artes. E eu achei até então que eu ia fazer isso, que eu ia seguir design, artes, alguma coisa relacionada a isso, né? E, mas ao mesmo tempo, eu também comecei a praticar a calistenia, que foi o que eu falei pra você, que, aliás... Você comentou na introdução comigo, né? Pra quem não sabe, só fazendo um paralelo aqui. Calistenia é o treino com o peso do próprio corpo, né? Se a galera vê o pessoal se jogando nas barras no parque, é aquilo. E eu não queria fazer educação física. Eu nunca quis fazer educação física, nunca se passou pela minha cabeça no ensino médio, porque pra mim educação física era ou jogar bola ou ficar maromba. Um dos dois. Não tinha relação com ciência, mas na época eu nem gostava de ciência e nem de educação física. Isso é muito doido. E aí, num campeonato de calistenia que eu tava praticando, eu machuquei meu ombro. Fiquei 8 meses sem parar, sem treinar, porque eu tava lesionado, tava bem mal. Só que eu tava gostando tanto de calistenia que eu comecei a pesquisar o porquê que eu não melhorava. E aí, nessa pesquisa, eu comecei a ver que a educação física ia muito além de ficar maromba e de jogar bola, né? Que tinha muita pesquisa por trás. E foi nesse momento, na verdade, que eu comecei a me encantar por ciência em si. Porque antes disso, na minha visão, ciência era até um negócio meio chato, sabe? O contato era com a aula de escola, que eu, como eu falei, eu era um aluno meio mediano. Não gostava tanto. Então o meu contato com ciência em si foi quando eu descobri que educação física tinha uma parte científica, muito além do que o que a gente tem contato no dia a dia, que é literalmente o jogar bola e o ficar maromba. E aí foi isso, cara. Eu comecei a pesquisar por fora antes de entrar na faculdade. Até então eu ia fazer design, queria fazer design. Na hora de me inscrever ali pra FUVEST, né, que é o vestibular da USP, eu tive que escolher entre design e educação física. E na época me chegou na conclusão, assim, que educação física era uma área muito mais importante do que o design, porque, porra, com design eu faria uma apresentação bonita, um logo bonito, e com educação física, sabendo que tem toda essa área científica por trás e que é uma área da saúde, eu poderia salvar a vida das pessoas, assim, de forma indireta, mas, sabe, hoje tem muito estudo que mostra que atividade física faz isso. E só fazer um adendo, só para finalizar aqui, para não ficar um monólogo, falo que eu, quando eu decidi, eu achava melhor o designer do que a educação física, né? Hoje eu já não acho mais isso, só quero fazer um comentário, caso tenha algum designer ouvindo aí. Eu não acho que uma área é mais importante que a outra, né? Esse foi o pensamento do Guilherme na hora de prestar o vestibular.
Sim, sim. Mas, tipo, você comentando aí sobre a educação física, a gente tem uma visão errada da educação física, cara. Porque, tipo... a gente tá na escola, nós estamos na escola, assim, a gente só, igual você falou, educação física é pra jogar bola ou pra ficar maromba, pra ir pra academia, tá ligado? Ninguém consegue, depois de você estudar e começar a entender as coisas, você começa a ver que abre o leque de outras formas. Mas assim, quando a gente tá na escola, a gente tem esse pensamento, ou você vai jogar bola ou você vai pra academia. E aí, cara, você, tipo assim, você tem um canal no YouTube, né, mano, Consciência Corporal. E aí, tipo assim, igual eu falei, quando eu conheci o seu canal, foi na época que relançaram o Science Vlogs Brasil, e aí eu comecei a assistir alguns vídeos seus lá, e eu reparei o jeito que você transmitia esse tipo de conteúdo, porque, igual você falou, você poderia ajudar mais pessoas através da educação física, porque, tipo, cara, você mesmo comentou que você é apaixonado por movimento e tal, e aí você começa a colocar a ciência nisso aí. E aí eu queria saber de você, assim, indo já um pouco lá pro YouTube já, quando que surgiu a ideia do seu canal, como que foi isso e tal, como que foi esse pensamento, fala, putz, vou fazer um canal porque aí eu vou conseguir alcançar mais pessoas.
Beleza, cara, só vou fazer um comentário aqui, essa linha de raciocínio da sua pergunta, a gente não combinou, você que tá ouvindo, mas fez muito sentido com a narrativa que eu trouxe antes.
Ah, que da hora.
Eu me apaixonei por educação física, comecei a curtir ciência. E quando eu entrei na faculdade, eu já estava tendo um contato assim, de pesquisar o que era ciência, do que era uma pesquisa clínica com exercício físico. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu entrei querendo seguir carreira científica já. Eu gostei tanto, eu falei, caraca, meu, eu gosto tanto de exercício, tem pesquisa nisso, olha que legal os resultados e tal. Eu vou entrar para seguir a carreira de pesquisador nessa área. E logo na primeira semana, assim, eu entrei todo empolgado pela Universidade de São Paulo, melhor universidade da América Latina e tal. Na primeira semana de aula, eu tive um puta baque, porque... Pode falar?
Sem problema, mano. Aqui estamos em casa.
Eu tive um baita baque, assim, que eu tive aula com alguns professores que a aula era ruim, sabe? Eram professores que claramente não queriam dar aquela aula, que, sabe? Não tinham a questão didática ali. E isso pra mim me incomodou bastante, porque eu entrei pensando assim, putz, dentro aqui da universidade é onde é criado o conhecimento, né? É onde ali tá sendo constantemente renovado as coisas e tudo mais, e as aulas não, né? Obviamente, aqui eu tô generalizando, né? Mas eu tive contato com muitas aulas ruins logo nesse início, e para aquele aluno que tá entrando encantado com esse mundo, com aquela puta expectativa, isso quebra um pouco a expectativa que você criou. né? Uhum. E aí, eu acho que eu tô falando muito e aí, mano, só um parêntese aqui. Se eu estiver falando, me avisa.
Não, sem problema, parça. Igual eu falei, aqui é uma troca de ideia. Eu só corto algumas coisinhas, mas fica aquela conversa fluida mesmo. Relaxa.
Eu odeio vício de linguagem, só que eu tenho, todo mundo tem, tá ligado?
Todo mundo tem. Verdade.
Então, beleza. A gente tá num ambiente acadêmico ali, onde tá sendo criado conhecimento, só que muitas vezes nem o próprio professor consegue passar para o aluno que está interessado, porque ele entrou interessado pela área. Uhum. Né? E aí eu comecei a justamente fazer esse vínculo com a visão que eu tinha de educação física antes de conhecer, né? Que era só jogar bola, só fazer academia, que muitas vezes é o contato que a gente tem com a área. Eu falei, putz, se tem tudo isso aqui dentro e nunca chegou em mim antes de eu realmente ir atrás, tem alguma falha nessa ponte, né, de comunicação. Então foi aí que começou a surgir um pouco o meu encanto por divulgação. Eu comecei a perder um pouco a questão, toda a paixão do processo científico de querer seguir a carreira acadêmica, porque você vai trilhando a sua graduação ali, você vai passando por experiências.
Sim.
Eu fui meio que deixando de lado um pouco a vontade de querer ser pesquisador, mas me encantando cada vez mais de literalmente estar encantado com o conhecimento que estava sendo gerado ali, mais triste dele muitas vezes não chegar nas pessoas. Então foi mais ou menos isso. Eu lembro muito bem de eu fiquei 2 semestres lá na faculdade. Eu sou de Bertioga, uma cidade litorânea de São Paulo, e eu me mudei para São Paulo para fazer a faculdade. E eu fui para lá, estudei por 1 ano. Quando eu voltei de férias, eu fui trocar ideia com um amigo meu aqui da cidade. E aí eu falei, putz, tá foda, tô estudando pra caramba e tal, porque tem muita coisa para estudar. E ele falou, mano, você tá fazendo educação física. E aí, tipo assim, me deu um clique, eu falei, cara, nem meu amigo sabe as bagulho que eu tô estudando, sabe? Nem meu amigo entende a importância da área.
Uhum.
E aí nisso você vai... Pra mim, eu fui cada vez mais me apaixonando e sentindo que esse era o caminho, sabe? Tentar conectar o conhecimento gerado na universidade com a população no geral.
Entendi. A gente tem um preconceito em cima da educação física, mano. Isso está meio que incrustado na nossa educação, porque o jeito, igual você falou, o jeito que ela é apresentada pra gente, entendeu? Só que, tipo, eu tenho muito amigo meu que chegou no ensino médio, assim, junto comigo, final do 3º ano e tal, querendo fazer uma faculdade, mas aí, tipo, vou fazer educação física, que é mais simples. Tipo, pensamento da galera, tá ligado? Daí o cara entra na universidade, mano, e depara com, por exemplo, anatomia, com bioquímica, com fisiologia do exercício, entre outras coisas. O moleque trava, tá ligado? E fala, caralho, velho, eu pensei que era só jogar bola. E aí, tipo assim, o cara tomar bomba, porque, tipo, não tava preparado pra aquilo, saca?
Uhum.
E aí, tipo assim, essa visão errada que a gente tem da educação física, ela é transmitida pra outras gerações, assim, tipo, a gente cresce com isso, entendeu? Mas aí quando você tá lá dentro, você percebe que o buraco é mais embaixo, tá ligado? Uhum. Você percebe, você fala assim, mano, tem que estudar muita coisa. E aí, tipo assim, você foi lá. E aí, nessa sua conversa aqui, a gente conversando aqui, você falou que machucou o ombro num campeonato de calistenia, e a calistenia te levou pra ciência, assim, por que você não tava sarando?
Uhum.
Então, tipo, eu queria saber, tipo, meio que fazer um link aí entre a calistenia e a ciência aí. Aonde começou a sua paixão pela calistenia? Porque, cara, eu vejo alguns vídeos, tem um canal, acho que Calistenia BR, não sei, no YouTube.
Calistenia Brasil.
Esse mesmo, tá ligado? Aí, tipo assim, eu assisto, mano, os caras fazem uns negócios que não dá pra fazer, tá ligado?
Uhum.
Aí, tipo assim, eu queria saber, assim, quando começou aí a sua paixão com a calistenia, seu envolvimento com isso, e aí, aonde foi, porque você falou que começou a fazer uma pesquisa, por que você não tava melhorando o seu ombro, aonde foi que você falou, putz, deu o clique para você seguir essa área.
Beleza. Sobre a minha paixão por calistenia, eu sempre gostei de atividades físicas no geral. Desde criança, eu sempre fui aquela criança muito ativa. Joguei bola a vida inteira, depois joguei handball. E na calistenia, teve uma fase na minha vida também que eu fiz judô e jiu-jitsu. E aí eu treinava barra e flexão, esses exercícios assim pra ajudar no físico. E, cara, eu conheci calistenia basicamente por um vídeo na internet. Vocês podem procurar aí depois se quiser, mas muita gente conhece. Quem conhece calistenia conhece que é o Frank Medrano, que é um cara careca, ele parece o Saitama. É um cara careca, rasgado, assim, rasgadaço. Ele é dos Estados Unidos. E eu acho que é dos Estados Unidos. Os vídeos dele é numa academia dos Estados Unidos. E ele tava fazendo uns vídeos assim, igual você falou, manipulando o corpo no ar, fazendo umas barras muito loucas, flexão batendo palma. Como eu já tinha meio que treinava um pouquinho de barra, um pouquinho de flexão, eu falei, meu, eu quero fazer isso. É muito doido isso, é muito da hora. E aí eu comecei a treinar com os amigos meus na orla da praia aqui, que eu moro na praia, né? Foi assim, se jogando na barra, tudo errado, treinando tudo errado. Por isso que eu acabei machucando, né? Tudo zoado. E aí, meu, treinando na barra, treinando tudo errado. Era no pain, no gain, sabe? Aquelas filosofias de treino bem, mano. Né? Se joga, vai, brilho.
Que bodybuilder, porra! Mano,
E aí quando eu fui pro campeonato e me machuquei. Eu lembro até hoje, da primeira vez, eu fiquei uma semana sem treinar depois do campeonato, porque eu voltei do campeonato destruído, assim, fisicamente, porque foram batalhas de calistenia, né, de apresentação que você faz, e eu fiz 4 batalhas nesse campeonato, e, mano, eu voltei, assim, sem conseguir mexer o braço direito. Passei uma semana de descanso, eu lembro até hoje da primeira vez que eu fui subir na barra, que eu pulei na barra e segurei ela. Quando eu segurei, assim, meu ombro deu uma puta fisgada. Falei, mano, fudeu. Me machuquei e tal. Só que aquilo já tava tanto na minha rotina, né? Foi como eu disse, eu treinava 5 vezes por semana, sabe? E treino de 3 horas, 4 horas, sabe? E igual um idiota. Eu ia, era colégio e treinar. E barra, vivia na barra. Que começou a sentir falta, deu aquela abstinência, né? Putz, eu quero treinar. E nisso eu comecei a pesquisar sobre lesão, tipos de lesão, né? Então, exercícios que eu poderia me recuperar. E aí você começa a ver que tem bastante biologia nisso, né? Mas vinculado ao exercício, que aí foram até as áreas que você comentou, que tem fisiologia do exercício, tem bioquímica do exercício, tem áreas bem específicas. E nisso, cara, foi basicamente internet, que é justamente o que eu uso hoje para trabalhar, né? Você vai encontrando sites, você vai encontrando... Na época, os sites que eu encontrei hoje, olhando com o pensamento crítico que eu tenho hoje, não eram de tanta qualidade assim. Mas ainda assim, guiaram o meu caminho, sabe? Foi mais ou menos isso. Mas foi descobrir que era além do 3 de 10, 3 séries de 10, repetições, no pain, no gain, sabe? Que tinha um pouco de ciência por trás. Foi mais ou menos isso. E entender também, pra mim, foi um clique. Foi na época eu treinava com os meus amigos e todo mundo treinava junto, um passava treino pro outro, sabe? E na época me deu o clique de se eu me machuquei, eu posso machucar os outros. E aí vem aquele senso de responsabilidade, né? Então nesse momento eu comecei a pesquisar mais, eu parei de ajudar os outros no treino que muita gente me pedia. E aí eu fui construindo esse meu caminho, né?
Uma coisa leva a outra, né? Porque, tipo, talvez se você não tivesse machucado, né, você talvez não teria seguido, você não teria feito essa primeira pesquisa para entender como que funcionasse as coisas, né?
Porque, totalmente.
Tipo, né? Uma coisa leva a outra e aí quando você vê, você já tá envolvidão no negócio. Então, tipo, isso é bacana porque aí mostra a importância de você entender o que você tá fazendo, né? Porque, tipo, é só, igual você falou, é só ir lá e fazer um exercício. Não, mano. Tem uma posição certa, tem um jeito certo de fazer as coisas. Não é simplesmente chegar lá e meter o louco fazendo barra, tá ligado? Porque, tipo, a gente pensa que é só isso, né? Só chegar lá e falar, não, vamos fazer barra fixa, vamos fazer flexão. E aí, tipo assim, mano, indo um pouco pro lado da calistenia ainda, o que que é esse esporte, essa modalidade esportiva? Que é a calistenia? Porque, tipo, igual eu falei, eu vi o canal do Calistenia Brasil, assisti alguns vídeos e falei, cara, olha esses caras, velho, o que eles fazem, mano? Eu não consigo fazer isso, tá ligado? Mas chama atenção, tá ligado? Porque, tipo, mano, você vê os caras, eles não são, por exemplo, quem tá escutando esse podcast com certeza já deve ter visto, por exemplo, o Felipe Franco da vida, tá ligado? Os caras não são grandão, mano. Tá ligado? Os caras não é musculoso, mas os caras são, tipo, definidos pra caramba.
Definido.
E a resistência muscular que eles têm é muito louca, mano. Uhum. Tá ligado? Então, tipo assim, eu queria saber o que que é a calistenia, qual que é a ciência por trás da calistenia, mano.
Beleza, mano. Ó, se a gente for entrar em questão de termo, assim, pensar no conceito da calistenia, tem uma mistura horrorosa. Os termos são basicamente, a gente pega uma palavra e adota um significado, certo? É basicamente isso. Para a calistenia, durante a história da palavra, tem vários significados diferentes. Então, se a gente for fazer uma análise histórica disso, daí é o que eu critico muito em um canal que divulga calistenia, às vezes, que não tem todo esse senso, vai dar uma mistureba. Eu vou resumir o que é o popular hoje, fechou? Mas não foi sempre assim. O popular hoje foi adotado que calistenia é o exercício com o peso do próprio corpo. Então, na musculação, o que, que você faz na musculação? Você geralmente tem uma máquina, um aparelho ou peso livre em que você vai usar uma carga externa, ali, uma quantidade de massa ali que você vai mover para você gerar um estímulo para o seu corpo. Na calistenia, você usa a sua própria massa. E para fazer isso, você precisa manipular. E aí a gente pode entrar até em questões físicas aqui, que é um negócio que eu adoro debater com o Mitri.
Vambora.
Já vem aqui. você precisa começar a manipular a sua própria massa para gerar mais ou menos tensão nos músculos, né? Uhum. Que é basicamente o braço de alavanca, por exemplo, gerar torque. Então, mesmo não modificando a massa do meu corpo, eu consigo levar ela para um ou outro ponto para conseguir gerar um torque num determinado grupo muscular.
Sim. Né?
A calistenia é basicamente isso. E ela vai desde agachamento, flexão, coisas mais simples, se a gente for pensar com o peso do próprio corpo, até os exercícios mais complexos, que aí são esses que você está comentando, que são as acrobacias na barra, que é um front lever, é que se eu for falar nome agora vai ficar complexo, né? Mas tem vários outros exercícios que você via muito antes só em ginasta, na ginástica artística, sabe, nas Olimpíadas. E hoje você vê um cara fazendo no parque isso e cara, como é possível, sabe? Você sai um pouquinho da caixinha. Vinculando consciência, se a gente for olhar, tudo que dá para fazer na calistenia tem um background que a gente consegue puxar da fisiologia do exercício, da biomecânica principalmente, que foi o que eu falei, né? Se a gente for começar a entrar em princípios mecânicos e físicos, tem muito que dá para analisar. E toda a organização de um treino, quando você vai organizar um treino, o volume do treino, a intensidade do treino, tudo isso também tem pesquisa por trás. Seria basicamente isso, mas o termo calistenia em si é um termo que, dentro da universidade, não é o treino com peso do próprio corpo. Eu queria deixar isso claro. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, em 2016, eu falava para os meus professores, eu faço calistenia. E calistenia para eles, mano, é um bagulho da década de 70, 80, que era uma ginástica em grupo, com ritmo e bastão, sabe? Nada a ver com o negócio de hoje. Por isso que eu falo que tem essa mistureba de termos.
E aí, tipo assim, mano, a calistenia acabou te levando para educação física e aí construiu o seu caminho no YouTube com o canal. O Consciência Corporal. Lembrando que o link está na descrição desse podcast. Então, se você quiser se inscrever no canal dele, o link vai estar na descrição em todas as plataformas de streaming aí. E aí, mano, assim, eu gosto de sempre trocar uma ideia assim. Às vezes é um pouco mais científico, mas um pouco curiosidade minha mesmo. Mas assim, parça, quando você falou do seu canal e tal, eu queria saber assim. Como que funciona a produção de conteúdo do seu canal no YouTube? Porque a gente conversando em off, você falou assim, a gente que tá de fora, acho que é simples, mas tem uma é complicado depois que você tá lá dentro, tá ligado? Fazendo conteúdo de divulgação científica. Porque querendo ou não, depois que a gente tem uma certa maturidade de conteúdo, a gente tem um rigor bem maior do que antes, né? Então, tipo assim, eu queria saber como que funciona pra você a produção de conteúdo em cima do seu canal no YouTube.
Só fazer um adendo, você fez o jabá do meu canal aí e falar, galera, o canal tá um pouquinho parado e eu vou explicar o porquê nessa pergunta do Cadu, mas quando eu decidi criar o canal, ali, logo no primeiro ano da faculdade, assim, no final do primeiro ano, 2016 para 2017. E nesse período, eu falei, eu quero criar, só que para eu criar, eu preciso criar bem. Então, eu fiquei um ano pesquisando e me preparando. Nesse um ano, eu juntei dinheiro para comprar a câmera, né, que eu falei com você em off aqui. E eu fiquei me preparando, entendendo um pouquinho sobre divulgação científica e vendo como que eu ia fazer a produção. Né? A minha produção, naquela época, seguia basicamente ler artigo pra caramba, né? Então, precisava assistir uma aula de um professor sobre determinado tema. Eu preferia ir na fonte do artigo que ele citou,
né?
Então, eu lia artigo, fazia toda a leitura ali, marcava os pontos altos e baixos. Então, eu levantava os conceitos científicos que eu queria falar no vídeo. Tendo isso, a gente não vai traduzir um vídeo como se fosse um artigo científico, né? Geralmente, a gente tenta colocar uma narrativa. Então, eu tentava organizar esses conceitos que eu coloquei numa narrativa que fizesse sentido. Depois de um tempo, eu comecei a tentar vincular cada vez mais a arte que eu gostava de fazer com os vídeos. Então, eu comecei a fazer algumas ilustrações para fazer animação e tudo mais. Só que esse período demorava muito, cara, esse processo. E quando a gente faz tudo sozinho, é muito demorado e é complicado, porque as redes pedem pra gente uma frequência de postagens alta, né? E aí, levando tudo sozinho, né? Mais a graduação, acaba ficando até pesado. Qual foi o resto da pergunta, mano? Eu tô muito...
Não, é que daí, tipo, eu perguntei como que é a sua produção de conteúdo. E aí, produção de conteúdo, como que você faz pra produzir? Tipo, assim, vou falar sobre, sei lá, algum movimento aí, não sei, sei lá, tipo, sobre biomecânica. Como que funciona, por exemplo, a produção de conteúdo? Você faz uma pesquisa por trás, você falou que lê o artigo e tal, mas, e aí você falou que faz tudo sozinho, né? Isso. Mas eu queria saber, assim, tipo, você... hoje eu vou falar sobre isso, hoje eu vou falar sobre aquilo. Ou já tem meio uma linha, depende do vídeo, como que funciona?
Putz, depende muito. Eu sempre quis ser um conteúdo de base no canal, que qualquer leigo que entrasse ali ia ter um conteúdo ali sólido, sabe, para a pessoa consumir conceitos básicos. Eu nunca consegui chegar a fazer tudo isso ainda. Mas eu queria muito seguir uma linha narrativa. Tanto que se for olhar meus vídeos antigos, eles têm o nome do programa e episódio. Eram episódicos, né? Então uhum. Tinha episódio 1, episódio 2, episódio 3. Hoje eu já penso um pouco diferente quanto a isso. Mas era assim, ou vinha uma ideia do nada, principalmente pensando em time, né? Dentro da internet, às vezes um assunto viraliza, você fala, putz, se eu fizer um vídeo disso nessa semana, talvez bombe. Uhum. Né? Mas por outro lado, também eu queria seguir uma linha que fizesse sentido para quem está assistindo. Hoje eu já penso um pouco diferente, eu estou reestruturando toda a minha produção de conteúdo para o canal, está paralisado, você comentou que eu estou mais no Instagram, porque eu estava meio insatisfeito com o processo. É um processo que demora. E se você não está satisfeito com o processo, minha opinião, a gente não deve ficar forçando, batendo na tecla, naquilo. Uhum. Óbvio que tem gente que já depende do YouTube para isso, né? Então fica difícil. Uma pessoa que trabalha com o YouTube mesmo e recebe para isso, é foda largar de mão e falar, não, vou parar agora. Mas eu que ainda estava fazendo pro hobby, que estava tocando a graduação ao mesmo tempo, eu pensei em melhor pisar no freio agora e reestruturar como que eu vou fazer todo esse planejamento. Porque, putz, consome muitas horas. Se nessas horas eu tiver me sentindo mal na produção, o seu resultado não vai ficar bom. Uhum. Né? Tem que ser um resultado...
Reflete no vídeo daí, né?
Oi?
Reflete no vídeo daí, né?
Exato. Tem que ser um processo prazeroso também, né? Uhum. Então, hoje eu já estou me organizando um pouco melhor para ver como que eu vou voltar essa produção.
Sim, sim. Acabou falando agora nessa sua fala que hoje você tá focando bastante no Instagram e você tá fazendo um conteúdo foda para um caralho em relação ao Covid, a essa pandemia, mano. A gente que segue você no Instagram, a gente tá vendo que, tipo assim, você tá postando seus infográficos, tá colocando como que tá acontecendo as coisas e, tipo, tudo com um embasamento científico. Foda, mano. Aí, massa demais, velho. Aí, molecada, vocês que estão escutando esse podcast, presta atenção aí, parça. O link do Instagram dele tá aqui embaixo. Vai lá no Instagram e dá uma olhada como que ele tá divulgando ciência pelo Instagram. É papo sério, mano. Não tô brincando, não. É massa demais, velho. Você fez uma trilha essa semana agora. Pra quem não sabe, a gente tá gravando dia 9 de março. Fez agora na última semana. Você fez uma trilha no Twitter. Mano, quando eu li aquilo, eu falei, mano, olha isso, velho. O mundo tem que saber dessas coisas. Tá ligado? Lembrando que o Twitter dele também tá na descrição do podcast. Então, segue o cara lá no Instagram e no Twitter. Então, assim, mano, você tá... Hoje, agora, a sua produção, entre aspas, assim, de conteúdo, tá focada mais no Instagram e no Twitter. E aí, você aproveitou... aproveitou do momento da sua veia de artista visual e começou a fazer os infográficos. Eu queria saber, assim, como que funciona a produção desse infográfico? Você fala assim, bom, você pega um assunto da semana, aí você vai à pesquisa, como que funciona isso? Pra aí, você faz um desenho, como que é feito?
Beleza. Pra contextualizar, quem nunca viu, os infográficos, o Instagram, ele tem aquele carrossel, né? Você pode postar mais de uma foto e ela arrasta pro lado. E se você quiser, você pode fazer uma imagem contínua ali que vai ficar meio interativo de ver. E aí, logo que começou a pandemia, no início, ano passado, né? Em março de ano passado... No ano passado, eu estava produzindo algumas coisas ainda sobre educação física para o Instagram. Porque uhum. Eu falei, eu parei minha produção no YouTube, só que o Instagram ele é muito mais rápido.
Sim.
Né? O conteúdo é mais rápido de ficar pronto também. Uhum. Ele também morre mais rápido, então isso é meio ruim para quem cria. Porque Verdade. Ele dura um dia e depois nunca mais aparece.
Verdade.
Mas para mim, estava sendo mais prazeroso fazer um conteúdo ali rapidinho. Quando começou a pandemia, eu não conseguia me conformar e falar, nossa, mano, eu tô falando tipo, de exercício, eu entendo a importância da minha área.
Sim,
eu mais do que nunca defendo muito a minha área, porque eu falei, meu, a galera tá perdida por causa do negócio de Covid. Eu acho que eu posso usar tanto a minha habilidade como divulgador científico, que eu até agora entendi parte do processo científico, né, tenho um pensamento ali um pouco crítico, eu posso utilizar também a minha parte artística para começar a produzir alguns materiais de divulgação sobre Covid, porque já tinha muita fake news rolando, né? Coma alho para não pegar Covid, prenda a respiração por 10 segundos, dê 3 pulinhos e você não vai estar com vírus. Cara, absurdo, né? E aí eu decidi fazer primeiro uma mini história em quadrinho. Foi a primeira vez que eu falei, mano, eu nunca tinha feito uma história em quadrinho. Eu falei, eu vou fazer em 10 páginas aqui explicando o que é Covid basicamente. Aí eu li vários negócios, assisti as lives do Átila na época e eu cheguei até a comentar com o Átila, mandar pra ele dar uma olhada. Ele deu uma revisada, falou, tá bom, posta. Postei essa primeira, beleza. Aí logo em seguida veio aquele negócio de Covid é só uma gripezinha. sabe? Aí eu falei, é sempre assim, você fez a pergunta, você decide um tema, é muito, eu leio alguma coisa que me instiga. Eu tenho uma lista de temas aqui, que eu gosto de seguir, mas é muito assim, putz, velho, eu não acredito que falaram isso, sabe? E aí, eu fiz esse infográfico, Covid, só uma gripe, e esse infográfico, cara, ele estourou, porque assim, as mulheres nunca viam o cientista, a Ana e a Laura repostaram, o Hugo Fernandes viu, né, repostaram, e eles já tinham uma página maior, bem maior que a minha, eu tinha 3 mil seguidores, né, quando eles repostaram, chegou em gente muito grande, então o Mídia Ninja repostou, sabe,
eu vi isso aí no Mídia Ninja,
500 mil seguidores, 2 milhões de seguidores foram repostando, e aí meu perfil cresceu assim, 500% em uma semana, sabe? Foi um bagulho louco pra mim. Justamente eu sinto que eu mostrei um assunto de uma forma que não estava sendo falada ainda. Tem muita gente divulgando Covid de várias formas fenomenais, né? Da forma ilustrada eu não tinha visto ainda. Eu falei, putz, eu posso vincular isso aqui. E hoje eu sigo assim também. Minha produção tá mais focada pra isso. E aí eu meio que decido um tema, né? Então, por exemplo, já falei sobre aquele argumento do mais, por que vocês não falam dos recuperados, né? Sobre Covid.
Acho que eu vi agora que você postou alguma coisa assim.
Eu postei agora um sobre como se prevenir. O dos recuperados já foi faz um tempo.
Isso.
Mas eu postei um na última semana agora sobre prevenção no geral.
Como não pegar Covid.
Isso. Só que desses recuperados, quando comecei a fazer, qual que é a ideia? É basicamente entender o que estão falando sobre o assunto. Então, nesse, meu principal objetivo era rebater esse argumento. Então, qual é o argumento que a galera constrói para falar dos recuperados, né? E aí eu pesquiso por trás. Então, por que esse argumento não faz sentido? Beleza, eu tenho meio que vários conceitos soltos, né? Então, eu tenho argumento, contra-argumento e tal. Eu tento organizar numa linha narrativa, num roteiro mesmo, eu escrevo roteiro. É palavra por palavra, e aí depois eu pego esse roteiro, jogo no Photoshop, e começo a ilustrar em cima. Basicamente, o procedimento é esse, né? Mas aí eu tô simplificando. Porque agora, por exemplo, eu tô falando de uns assuntos um pouco mais densos, que fogem da minha capacidade, porque não é minha área. Uhum. Né? Eu não sou epidemiologista, eu não sou biologista, eu não trabalho com essa área. Então, muitas vezes, eu uso também consultoria de outros profissionais que são especialistas. Então, eu faço minha pesquisa de roteiro de forma individual, escrevo o roteiro. Antes de começar a arte, eu mando o roteiro pra pessoa. Eu falo, tá tudo certo? Tem alguma coisa que quer revisar e tudo mais, depois recebendo eu faço esse processo de desenhar e tentar dar um toque artístico ali para deixar um pouco mais, eu não quero usar a palavra lúdica, mas tem gente que só textão assim...
Não vai prestar atenção, né?
Exato. Então colocar algumas ilustrações ali que resumem uma coisa, né? Acho que dá uma diferença legal.
E aí é você que faz toda a arte por trás da, lá no Photoshop, todo o desenho, isso. Toda é tudo você, sozinho.
Isso, eu falo isso feliz e triste, e às vezes demora muito, mas tudo sozinho.
Cara, ao mesmo tempo que é bom, é ruim, né? É bom porque, tipo assim, você é o seu diretor, tá ligado? Você corta, você faz, você edita do jeito que você quer.
Uhum.
Isso é bom. Mas isso é ruim porque é você que faz, é você que... Né? É tipo assim,
totalmente.
Porque tipo assim, querendo ou não, mano, eu desenho, eu sei, aqui na, você tá vendo aqui, ó,
a escrita da Física,
sim, tipo, eu desenho, o desenho da camiseta do curso de Física, eu desenho o rosto de pessoa, eu modéstia à parte, eu desenho até bem, só que assim, demora, mano,
demora,
então tipo assim, a gente é rigoroso com os desenhos, tá ligado? Então,
totalmente.
E aí, tipo, você tem, ainda mais agora, porque, tipo assim, eu vendo o que você faz aqui, a gente é rigoroso por ser rigoroso, porque, tipo, a gente tá trabalhando com ciência, a gente não leva a ciência, apesar de ser um jeito descontraído de divulgar a ciência, a gente leva a ciência a sério, a gente brinca e tudo mais na hora de divulgar a ciência, mas na pesquisa, no roteiro, é tudo feito, tipo, muito sério, a gente perde, entre aspas, um tempo pra fazer as coisas. E aí, assim, eu vendo o seu Instagram, vendo o que você faz ali, dá pra perceber que, tipo assim, você tenta levar um conteúdo mais acessível, só que com um rigor científico muito grande. E aí você acabou comentando que, tipo assim, tem algumas coisas que você não faz, que não é da sua área. Por exemplo, você não é virologista, você não é epidemiologista e tal. E aí você pede consultoria, né, de outras pessoas. E aí eu queria saber, assim, mano, se você puder falar, é claro. Quem que dá essa consultoria pra você? Quem que te ajuda nessa parte aí? Porque, mano, é foda, mano. Tipo, porque é do caralho isso aqui, tá ligado?
Não, então, e só fazer um comentário, é uma consultoria, parece pago. Uh-huh. Eu não pago porque eu não recebo nada.
Não, te entendo,
Mas, basicamente, cara, os contatos que eu fiz dentro da divulgação científica, pra mim, são é o maior ouro que a gente tem como divulgador.
Com certeza, mano.
Isso é extremamente importante. Uh-huh. E a gente tava até comentando em off aqui que na divulgação científica a gente tem contato com pessoas de outras áreas. Uh-huh. Muitas vezes, cientistas ficam no próprio laboratório, na própria área, e vai no congresso, às vezes está muito na própria área, sabe? Às vezes não sabe o que o cara do laboratório do lado está fazendo. Uhum. Né? Isso que é o problema da ciência, de ser muito especializada. Aliás, da ciência não, mas dela ter seguido esse caminho em alguns momentos. Uhum. E aí falta justamente interdisciplinaridade. Na divulgação científica eu vejo o contrário. Como a divulgação científica é uma grande área interdisciplinar por si só,
verdade,
a gente acaba conhecendo várias pessoas. E aí, quando meu perfil estourou, eu tive o prazer de entrar em contato com muitas outras pessoas de outras áreas. Então, para citar nomes aqui, a Laura do Nunca Vi Um Cientista já revisou o roteiro meu. Aí, num roteiro que eu estava falando de cansaço da quarentena, que entrava em alguns aspectos psicológicos, a Cecília Dassi, que é uma psicóloga...
Sim, tô ligado.
Ela deu uma revisada nesse roteiro. A gente conversou antes de eu fazer esse roteiro, eu escrevi, depois ela revisou. E agora, nesse último até de prevenção, o Vitor Mori deu uma olhada para mim depois no roteiro, eu conversei com ele. O Vitor Mori também é um cientista, divulgador, que está falando muito sobre prevenção ao nível individual. Uhum. Então, agora que eu tô com o Instagram um pouquinho maior, com alcance um pouquinho maior, eu tenho a oportunidade de chegar nessa pessoa e falar, eu quero fazer um material disso, você consegue me ajudar? Porque eu até tenho umas habilidades artísticas, eu tô com alcance até legal, eu sou muito feliz em dizer que os infográficos estão com alcance muito bom, mas eu tenho que ter certeza do que eu tô falando.
Sim.
E eu sozinho não vou ter isso porque não é minha área. Né? Então eu preciso desse background muitas vezes. Né? E aí justamente esses contatos da divulgação científica são maravilhosos.
Pô, que massa, né? Porque tipo, é igual a divulgação científica, igual eu tô falando, né? A gente conversando em off. Cara, depois que eu comecei a trocar ideia com pessoas de outras áreas, tipo, vindo pro meu podcast, igual você agora, o Mitri, o Morangão, o Devanil, o Thiago Gonçalves lá do Observatório do Valongo, o Caio, o Marcelo Rubinho do AstroTubers, que eu conversei com ele semana passada. Amanhã eu vou gravar com a Camila Esperança. Ela tá fazendo doutorado na ESA. Isso, entendeu? Tipo assim, esse intercâmbio, essa interdisciplinaridade que a divulgação científica faz, acho que é o maior tesouro, igual você falou, mano. Porque tipo, eu posso trocar ideia com pessoas que eu nunca imaginei que eu ia trocar ideia, tá ligado? Tipo, hoje eu tô conversando com você, que é da educação física, que tá fazendo um trabalho fantástico de informação sobre essa pandemia, sobre o vírus, sobre o Covid-19. E isso é muito massa, tá ligado? Porque, tipo, eu sou um cara da física, tá ligado? Eu não tenho, tá ligado? Eu sou um cara das ciências exatas, eu mexo com física computacional e mecânica quântica, entendeu? E aí, eu conversando com gente de fora, a gente fura a bolha e alcança muito mais pessoas, tá ligado? Isso é muito bom, porque é bom para a divulgação científica. E aí, cara, pegando esse link que eu trouxe aqui, bom para a divulgação científica, eu queria saber de você, como que você vê a divulgação científica no Brasil hoje?
Então, o foda de falar de uma área tão ampla é que a divulgação científica em si, historicamente, ela é muito longa também, né? Porque a gente que tá trabalhando na internet, a gente acha que começou na internet, uhum, sendo que o seu é divulgação científica, sabe? Né? Então, é muito longa. Eu não tenho capacidade para avaliar isso, eu posso falar pela internet.
Sim, sim.
Uhum. Mas... cara, eu sinto ao mesmo tempo esperança e ao mesmo tempo medo de tudo que tá acontecendo. Porque entrou na pandemia, a gente, vamos valorizar mais a ciência, né? Estavam chamando virologista, epidemiologista, que é uma área que nunca foi tão requisitada, sabe? Pra falar no jornal, no horário nobre ali e tal, sabe? Então, você cria esse ponto de esperança no seu coração. Mas, ao mesmo tempo, você vai vendo as pessoas tão negacionistas que você fica até com um pouquinho de receio do que pode acontecer mesmo. Mas, no quesito divulgação científica, Se for olhar a minha bolha, cara, eu vejo um movimento muito bacana, principalmente um movimento crescente, porque a gente que começou a divulgar na internet, muito provavelmente a gente foi inspirado por Pirula, por Átila, sabe, por divulgadores mais antigos. E foi muito isso que aconteceu comigo também. Quando eu comecei a me interessar por divulgação científica, você vai atrás de quem está fazendo divulgação científica. Porque na internet você encontra essas pessoas a princípio, né? E putz, hoje eu tô dentro de Science Blogs, que o Pirula tá lá, o Pedro Bolso tá lá, a galera, sabe, muito grande tá lá. Então, eu sinto que cada vez mais divulgadores vão crescendo em nichos, dentro da internet, né? Tô falando dentro da internet. Uhum. Em nichos específicos, e vai fortalecendo essa rede aos poucos, sabe? E no ponto de vista de esperança, eu espero que a gente consiga atingir cada vez mais gente, porque pensar crítico, independente da área, né? Toda área de divulgação científica vai ter por trás método científico, bases científicas, pensamento crítico, uhum. E eu acho que isso faz muita falta. Então, seria basicamente isso. Eu não sei se eu respondi sua pergunta bem.
Não, respondeu massa demais, hein?
É que eu tô há tanto tempo quarentenado também, e eu tô quarentenado 70% do meu mês sozinho.
Caralho.
Minha mãe vem pra cá duas vezes por semana. Então, eu não converso muito com as pessoas mais.
Caramba, então, velho.
E como eu tô escrevendo muito, né, roteiro, eu tô lidando melhor com a escrita.
Caramba, velho. Tipo, você tá quarentenado, isolado, então.
Exato.
Caramba, velho. Isso é complicado, cara. Eu queria te perguntar agora uma curiosidade minha. Como é que você tá fazendo? Porque, tipo, você tá sozinho, né? Você falou que tá quarentenado sozinho. Como que você faz pra não, tipo, não ficar louco? Porque, mano... Porque eu acho que, tipo, mano, é complicado, velho. Você ficar sozinho, ainda mais na situação atual que o país se encontra, tá ligado?
Não, mano, eu tô num nível de conversar com as plantas já, sabe? O foda é que aí não é um diálogo e não tem essa interação. Mas, não, cara, é complicado. Eu tive vários altos e baixos na pandemia, acho que todo mundo teve. Teve um momento que eu precisei ir pra casa do meu irmão, porque, mano, não tava dando. Mas hoje, basicamente, contato com os amigos virtualmente é o que dá, sabe? Então, putz, meu, mandar uma mensagem, tentar marcar uma videochamada. Tá todo mundo cansado de videochamada, mas, putz, é a interação que eu posso ter.
Verdade.
É isso. Treinar, eu treino todos os dias e, pra mim, é um puta escape, sabe? É um momento ali que eu esqueço também. Nessa quarentena eu voltei a tocar violão, que era um negócio que eu tocava na adolescência, então virou meu amigo agora também.
Ah, que massa, velho, que massa.
Eu tenho ocupado muito minha mente com os meus projetos de divulgação, assim. Então, nesse momento que sabe, acaba tendo tempo, eu tenho o privilégio de poder ficar em casa, e aí faço minha parte da divulgação, mas faço minha parte como indivíduo também, ajudando a proliferar o vírus, sabe, a recuperar e tudo mais. Uhum. Então, tendo esse privilégio e tendo, entre aspas, muito tempo livre, porque o tempo social acaba, né? Você não tem mais tempo social. Uhum. Eu ocupo a mente com os projetos. Então, tô tocando esse Instagram com o Guilherme Lui, né? Que é o que eu faço os infográficos e tudo mais. Tô com o Instagram só de calistenia agora também. Então, tô é isso.
Inclusive, vai estar no link da descrição desse podcast. Cara, seguinte, mano, a gente conversou um pouco aí sobre a divulgação científica, sobre a internet e tal, como que você tá fazendo. Só que a gente começou lá no comecinho desse podcast falando sobre a educação física, né? Sobre o curso e tal. Você falou que fez vestibular na USP e estudou. Hoje é um dos melhores, se não for a melhor universidade da América Latina. E a gente vê a USP como referência pra tudo. Tipo, estudo da USP pra, sei lá, quantos passarinhos estão voando nesse momento, é estudo da USP, cara. Tipo, a USP é diferenciada, essa é a verdade. Eu não conheço o campus de São Paulo, eu conheço só o de São Carlos, que eu fui lá uma vez. Então eu não conheço. O Caio falou assim que, tipo, a gente se perde lá muito fácil, porque é muito grande.
Mano, é enorme. Eu falei que eu sou de Bertioga, né? Bertioga é uma cidade com 60 mil habitantes. Na USP tem mais de 60 mil pessoas ali.
Então, parça, a minha cidade tem 25 mil habitantes, tá ligado?
Não, é muito louco. Aqui na minha cidade só tem dois semáforos. Dois semáforos.
Nossa, mano.
Lá na USP tem dois semáforos só no primeiro portão.
Caramba, velho.
Cara, é muito grande. Tem dois circulares só lá dentro. Então, quando eu fui, cara, é outro mundo. É outro mundo, assim, pra minha pessoa, né, que cresceu numa cidade pequena. é outro mundo.
Sim, imagina, tipo, eu, imagina só, pra você ter noção, eu cresci numa cidade menor ainda. Eu cresci numa cidade chamada Quarto Centenário, vivi até os 15 anos de idade em Quarto Centenário. Quarto Centenário faz referência aos 400 anos de São Paulo.
Não.
É uma cidade que tem 5 mil habitantes, tá ligado? Não tem semáforo em Quarto Centenário, você tá entendendo? A cidade é pequena, tem 3 mercados na cidade, 2 farmácias, 2 postos de gasolina, só isso. Então eu cresci lá até os 15 anos. Depois eu mudei pra Goiânia, que é onde eu moro hoje, uma cidade um pouco maior, com 25 mil habitantes. E aí, tipo, a UEM, a Universidade Estadual de Maringá, entre a pós-graduação e a graduação, acho que tem 25 a 26 mil alunos, tá ligado? É maior que o Goiânia, entendeu? Entendeu? Então, tipo, aí em Maringá, cidade grande, né? Tem 450 mil habitantes, eu acho. Então, tipo, eu já fico impressionado com o tamanho da UEM, da Universidade Estadual de Maringá. Que já... Imagina se, tipo, a USP, você tá entendendo?
É muito grande, mano.
E aí, tipo assim, a USP, como eu falei, a gente tem uma certa referência pela USP. Tipo, professores da USP, tipo, publicam nas melhores revistas. Então, tipo, a gente sabe da importância que a USP tem para a sociedade brasileira. Eu queria saber, assim, cara, como que é o curso de educação física na USP, velho?
Beleza. Cara, o curso de educação física na USP, ele é dividido em 3 outros cursos, né? Então você entra no núcleo geral, ali no núcleo básico, você vai fazer 2 anos das disciplinas básicas, fisiologia do exercício, biomecânica, sociologia do exercício, da atividade física, né? Dimensões históricas, dimensões filosóficas. E a educação física é muito doida, porque ela é uma área que vai abranger a parte física, biológica, né, mecânica, então tem todos esses aspectos dessas matérias que são até mais famosas, né, que foi a fisiologia, a bioquímica, só que ela envolve um aspecto humano, porque ela é exercício só que a gente que tá fazendo. Então existem questões psicológicas, existem questões sociais, antropológicas, dentro da educação física também. Então é uma área tão complexa por causa disso, e eu fico tão bravo dela ser resumida a jogar bola e ficar maromba por causa disso também. Mas ela é uma área muito complexa, né? E aí você entra nesse núcleo comum que você vai fazer todas essas disciplinas básicas, então essas pequenas disciplinas que vão falar sobre educação física nessas ciências, eu chamo de ciências filhas, né? Então antropologia da atividade motora, né? É uma filha da antropologia, mas que aborda especificamente a atividade física, o exercício físico. Depois de 2 anos, você decide para um dos 3 cursos. Licenciatura em Educação Física, que aí você vai trabalhar exclusivamente com escolas, né? Bacharelado em Educação Física ou bacharelado em Esporte, né? Então, a USP, ela tem essa divisão, não é comum. Se eu não me engano, tem 2 cursos de bacharel em Esporte no Brasil inteiro. Mas ela tem essa divisão para o esporte, para quem quer trabalhar especificamente com esporte, seja com iniciação esportiva, seja com alto rendimento, mas especificamente com modalidades esportivas, né? Então basquete, futsal, natação e tudo mais, ou bacharel em educação física, que é uma área um pouco mais ampla ali, mais abrangente, que você vai entender a educação física, o curso é estruturado para você entender a educação física nas diferentes faixas etárias. Então você vai ter educação física para a terceira idade, para adultos, para adolescentes, para crianças e tudo mais. O curso é basicamente esse, né? Então a gente não joga bola, a não ser o pessoal do esporte, que vai ter aulas práticas sim, mas não é a várzea que o pessoal acha que é. Meu irmão até hoje me zoa se eu levo a chuteira como material escolar, sabe?
Todo curso de graduação tem aquela disciplina que é hardcore, né? Que a gente fala, putz, mano, passou nessa, se forma, tá ligado? Qual que é a disciplina, ou qual que são as disciplinas do curso de educação física que, tipo assim, te tomou um tempo a mais pra estudar e tal? Ou você, tipo assim, levou tudo tudo mais tranquilo, assim, por sempre estudar de forma? Como é que era? Como funciona isso lá na USP?
Cara, o meu problema foi no primeiro semestre, sem dúvidas, o principal. Muita gente reclama de bioquímica, a bioquímica introdutória, que pra gente é dada no Instituto de Química mesmo. Não é na EFE, que é na Escola de Educação Física e Esporte. Então, uma coisa legal, eu acho legal, tem muita gente que reclama, mas eu acho legal no curso da EFE, que é a Escola de Educação Física e Esporte, né? Toda vez que eu falo EFE, é a minha escola. Na EFE é que no primeiro semestre a gente tem aula em diferentes institutos dentro da USP. Então a USP tem o campus e você não faz só aula na EFE. Isso é legal porque você tem um intercâmbio ali, pelo menos você conhece o campus e tudo mais. Em bioquímica, o pessoal já falava mal. Lembra que eu comentei que eu não era um aluno muito esforçado no ensino médio?
Sim.
Eu era um aluno mediano. Então, aquelas questões de biologia que a gente aprende no colégio, eu não lembro muito. Aí eu entrei encantado com a área e tudo mais, e eu fui para a primeira aula de bioquímica. Sentei lá na sala, fiquei esperando, né? A professora entrou. Ela começou a falar, assim, a gritar um monte de via metabólica, via glicolítica, ciclo de Krebs, não sei lá o quê. E eu não tinha estudado isso no ensino médio, né? Então, eu fiquei, mano, o que tá acontecendo? A aula era pra ter uma hora e meia, ela saiu em 20 minutos de aula e deixou a gente com o monitor. Nesse momento eu falei, velho, fudeu.
Caramba,
velho. Se eu não estudar aqui por conta, velho, não vai dar. Essa foi uma das professoras que a didática não me agradou muito, né?
Ligado.
Foi uma das que eu tive um baque. Foi nesse momento, cara, que eu estudei muito por fora, pra fisiologia, porque eu não tinha base, foi o que eu falei, eu entrei cru no ensino médio, né? Mas foi nesses momentos em específico, depois que eu peguei o ritmo de estudar, porque aí eu já tava encantado, eu fui um aluno no ensino médio e um aluno na faculdade, assim, foi bem diferente. Uhum. Acho que os meus professores do ensino médio não imaginariam, mas pra você que tá no ensino médio ouvindo isso, cara, tem salvação, assim, sabe? Mas eu fui completamente diferente minha atuação. Então, depois disso, consegui levar tudo, estudando bastante, óbvio, porque tem que estudar, mas sempre falam da bioquímica do primeiro semestre. O pessoal bota o terror em calor, né, mano?
No ensino médio era um aluno, na graduação é outra? Acho que, tipo, eu também fui assim, mano, porque não sei você, mas eu estudei a vida inteira escola pública, tá ligado?
Não, eu estudei em particular, sou privilegiadaço nisso.
Então, eu estudei escola pública, tipo, e você sabe que a escola pública é bem defasada em alguns conteúdos, né? Quando eu cheguei na graduação, mano, apesar de sempre ter uma facilidade em física e matemática, parça, eu olhei assim e falei, mano, eu tenho que me virar aqui, velho, porque senão eu tô fudido, tá ligado?
Sim.
E, tipo, estudava para um caralho, estudava, tipo, horas, estudava, tipo, tinha prova no outro dia, tinha vez que virava a noite estudando, isso aí não foi uma nem duas vezes, não. Eu acho que, tipo assim, de um modo geral, acho que todo curso, independente do curso que você faz, quando você leva o curso a sério, se você quer aprender mais do que a própria graduação, porque, tipo assim, sair com o diploma, eu acho que ainda é entre aspas aí, muitas aspas, é fácil. Porque você vai, se você for um aluno, tipo assim, na graduação, um aluno mediano, você fizer sempre, claro, estudar sempre, antes das provas e tal, você sai formado.
Sim.
Mas aí você vai ser só mais um, tá ligado? Quando você quer fazer o rolê diferente, você tem que dedicar algumas horas, mesmo que essa diferença não venha em notas. Porque a nota ali é só uma coisinha. O conhecimento que é outra coisa. Eu falo com meus alunos, eu falo assim, mano, se eu aprendi física e matemática, vocês aprendem, tá ligado? Porque, mano, na escola eu era muito zoeiro, tá ligado? E tem o Cadu antes da graduação e tem o Cadu depois da graduação.
Não, total, mano. E sobre isso que você comentou de ter que estudar, eu acho, cara, esse pra mim foi o ponto que eu melhor aprendi na graduação e que pra mim é mais valioso também. Que é o seguinte, pelo menos na minha área, e em áreas que estão constantemente mudando por novas evidências, né? E aí eu posso falar mais das áreas da saúde. Então, educação física, nutrição, fisioterapia, medicina. São todas áreas que hoje tem muita pesquisa vinculada e que a sua atuação profissional vai ser baseada em evidências.
Sim.
Se você sai da graduação repetindo o que o professor falou, você vai em algum momento estar defasado, você vai em algum momento estar desatualizado.
Uhum.
Então, para mim, a coisa mais valiosa que eu aprendi, e eu tive a oportunidade, o privilégio de ter ótimos professores que me guiaram por esse caminho, é o saber me atualizar também. Uhum. Foi justamente o momento que eu comecei a pesquisar pro meu canal por fora, que falei, vou ler o artigo por fora, não vou pegar o que o professor, eu não vou botar no meu vídeo assim, professor tal falou tal na aula tal, sabe?
Vou ver de onde que ele bebeu, né? De onde que ele foi atrás.
Exato. Então, se na aula o professor coloca ali um gráfico, eu ficava tirando foto de tudo, né? Uhum. Eu li a referência. Eu, putz, vou ler essa referência. Você vai descobrindo coisas muito importantes para sua formação também. Por que que tal pessoa usou tal método naquela pesquisa, sabe? Porque a aula é uma coisa na graduação.
Uhum.
O currículo que você vai seguir é uma coisa. Mas isso para mim também é doido, porque eu não tive experiência com outras universidades, com faculdades públicas, não tive essa experiência. Mas a USP te dá um leque de possibilidade enormes para você fazer de coisas, né? Então, aproveitar essas coisas, além da aula em si, é importantíssimo para a nossa formação como um todo e para o nosso pensamento crítico.
Sim, porque igual eu falei, tipo, você aprender ali uma coisa, isso, acabou a faculdade, acabou, é uma coisa. Agora você se dedicar, como você falou, você tirava foto das imagens direto, pesquisava a fonte do gráfico, como que foi feito cada pesquisa, é onde diferencia, mano, tá ligado? É onde você vê a diferença do cara que, tipo, vai se destacar. E aí, mano, quem se prega que se destaca leva a martelada, tá ligado? Teve muita crítica, assim, como que foi? Porque, tipo assim, cara, porque, tipo, vou falar por mim. Às vezes eu ficava na biblioteca pesquisando mais do que precisava. Em nota eu nunca fui um cara bom, porque, tipo assim, eu sempre fui daquele cara, 6 é 10, se eu aprender o conteúdo, a nota menos importa. Eu tenho que tirar o 6 pra passar e já era. Eu sempre fui assim, tá ligado? E aí, tipo assim, cara, eu ficava na biblioteca muitas horas estudando artigos, livros, pegava, tipo, outros livros, não só os livros que o professor usava, pra aprender realmente conteúdo. E os caras falavam, ó, o nerd, ó. Tipo, sabe? Então, tipo assim, com você também era assim, tá ligado?
Cara, não que eu saiba.
Olha só.
Então, dentro da faculdade você também cria as suas bolhas ali, né, os seus amigos. Eu fiz amizade com um grupo que até hoje a gente, eu tô no... Assim, para me formar agora falta a documentação, a parte burocrática. Mas um grupo que até hoje se fala é um grupo que constantemente estava estudando também, né? Então, se tinha comentário disso, eu não faço a mínima ideia de verdade.
Tô ligado. Bom, e assim, mano, você falou que tá se formando agora, tá acabando o curso aí, a graduação. Você fez uma monografia, você fez um TCC aí, né? Um trabalho de conclusão de curso. E assim... Qual que foi a área que te chamou a atenção para você fazer uma pesquisa, para você fazer uma monografia?
Cara, eu oscilei por várias áreas, né? Eu comentei por fora também, eu tranquei um ano de faculdade, que eu tive alguns problemas pessoais, tive que dar aquela pausa, né? Uhum. Eu tive a oportunidade de poder dar a pausa. E aí, meu tema foi mudando nesse meio tempo. Agora, por causa da pandemia, o prazo tava chegando assim, né? Tipo, eu não sei, isso em 2020, né? 2020, pandemia... Eu falei assim, eu poderia trancar a faculdade e esperar para 2021. Mas eu, olhando o que está sendo da pandemia, porque eu estou fazendo os infográficos, eu não sei o que vai acontecer ano que vem, cara.
Tô ligado.
No final das contas, e aqui eu sou honesto em dizer, minha monografia não foi das melhores, sabe? Foi uma monografia assim, que eu preciso entregar um trabalho, eu vou fazer esse trabalho, mas eu não consegui entregar das melhores. Eu pesquisei divulgação científica, comunicação em saúde, que é uma outra área separada específica da saúde, e tentei fazer um vínculo com a educação física em si, né? É um trabalho que eu ainda quero tocar mais pra frente de forma um pouco mais elaborada ali. Mas do jeito que eu trabalhei, que como eu falei, tô quarentenado, 70% do tempo sozinho, sabe? Eu fiquei satisfeito com o que eu entreguei.
Entendi.
Mas foi essa área, porque, novamente, a educação física é uma área muito mal falada, né? E é uma área nova. Se for comparar com outras ciências, a educação física é muito nova. E teve vários períodos da história em que ela mudou muito, sabe? Mudou muito. Então, a educação física em si, a área de educação física, já é um pouco bagunçada por causa disso. Aí, pensar em divulgação científica em educação física, não tem material, sabe? Não tem literatura. Eu tive que fazer várias conexões com áreas correlatas, né? Então, a comunicação em saúde, por exemplo, comunicação em saúde é comunicação em saúde ampla, né? E aí eu puxava os conceitos para a educação física. Foi basicamente isso.
Entendi. Pô, da hora, mano. Porque você fazendo isso aí, igual você falou, a educação física é uma área nova, e aí não encontra tanta literatura para pesquisa, você abre caminho para outras coisas. Tem um professor amigo meu que dá aula numa escola aqui, na escola que eu dou aula, que ele é formado em geografia, e aqui na minha região tem uma usina de açúcar e álcool. Uhum. E assim, ele fez o TCC dele em cima da produção agrícola de açúcar e álcool aqui na região, e assim, com análise de solo e tal, mais um monte de coisa. Não tinha conteúdo desse tipo, tá ligado? Ele teve que meio que pedir pra outras, pra geologia, pra biologia, pra entender como que era o ciclo da cana-de-açúcar, tá ligado? E aí, tipo, quando ele fez o trabalho de conclusão de curso dele, tipo, ele foi um trabalho bom pra caramba, que, tipo assim, teve professores que avaliaram ele e falaram, mano, isso aqui dá pra fazer uma dissertação de mestrado, tá ligado? Porque tem muito conteúdo que não existia. E aí você abre portas pra outras coisas. Então, tipo assim, tem outras pessoas agora pesquisando nessa área. Então, talvez o que você fez abre portas pra outras pessoas pra fazer esse link, uma vez que a educação física é um campo novo, né? Então, tipo, tem muita coisa pra ser explorada aí.
Não, sem dúvidas. Acho que é assim que surge conhecimento, você faz conexões novas, né? Então, eu comentei, só fazer um adendo, educação física é um campo novo como área acadêmica.
Uhum, como área acadêmica.
Que às vezes... Será que alguém da educação física vai entender errado isso, vai me criticar aqui? Eu falo, não, deixa eu botar os pingos nos is aqui.
Verdade. Melhor não correr o risco.
É, então. E aí foi basicamente isso. Quando eu decidi esse tema, que é o que eu faço, né, no canal, divulgação científica de educação física, você vai procurar lá nos indexadores de artigos, você pega as palavras-chave, aí botei lá Science Communication, botei as variáveis dessa palavra, Physical Education, e as variáveis, Fitness, uhum. Sport Science, todos esses termos. Nada.
Não tem?
não conecta. Eu falei, putz, aí complicou.
Então tu tá fazendo a ponte aí pra novas pesquisas. Isso é interessante, mano, isso é muito da hora.
Precisa melhorar o trabalho, mas é isso.
Não, mas aí tipo assim, se, por exemplo... Agora que você meio que abriu a porta, a gente vai encontrando outras situações aí pra conseguir conciliar as coisas. Isso é da hora. A gente começa a usar a pesquisa a sua como referência, pegar fontes que você utilizou, referências que você utilizou pra conseguir fazer outros links e tal, e aí crescer a ciência. A ciência é feita desse jeito, né, mano?
Totalmente.
Tá massa pra caramba. Tô trocando ideia aqui com quase uma hora já. Tá da hora pra caramba a nossa troca de ideia. Lembrando que todos os links estarão aqui na descrição desse podcast mais uma vez. E assim, mano, você pensa, o que você pensa agora depois da graduação? Tu vai continuar na área acadêmica? Você vai dar um time agora e vai falar, opa, vou só divulgar ciência agora? Como que... Beleza. O que é o Guilherme Lui depois que acabar a graduação?
Cara, você fez uma pergunta que eu acho dificílimo de responder. Eu sou um imbecil, eu quero fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo.
Eu te entendo perfeitamente, mano.
E assim, sobre carreira acadêmica, hoje eu tenho até vontade de fazer um mestrado, de fazer alguma pesquisa, principalmente nessa área que eu falei, que eu comentei, um pouquinho talvez em comportamento humano, relacionado com atividade física, né? Tipo, todo mundo sabe que fazer exercício faz bem, porque as pessoas não fazem, sabe? Eu gosto dessa área, mas eu vou dar um tempo também, porque... Vou dar um tempo do ambiente acadêmico, acho que você sabe o que eu tô falando. Uhum. E eu vou continuar com certeza com divulgação científica. Trabalhar com divulgação científica é a área que eu quero seguir como carreira, totalmente assim. Mas, paralelamente, eu vou trabalhar com consultoria, principalmente de calistenia, porque divulgação científica, como eu disse, eu não recebo nada.
Tá gastando também, né?
Não, tô gastando totalmente, porque o tempo que gasta, cara, é muito tempo. E aí, entrando agora no mercado profissional, se eu não tirar a renda de outro lugar, com o tempo eu vou começar a substituir essas horas que eu gasto na divulgação científica com algo remunerado, porque eu vou estar realmente precisando, né?
E às vezes não é uma parada que você curte, né?
Então, não é nem que eu curto, mas assim, eu quero fazer divulgação científica não só porque eu gosto, mas também porque eu sinto que é uma forma de retribuir o que uma universidade pública trouxe pra mim, sabe? E eu quero muito seguir isso. E eu sempre digo que eu sou muito privilegiado da minha mãe conseguir me ajudar ainda hoje, sabe? Pô, eu tô com 24 anos e eu não preciso me sustentar 100% hoje, sabe? Isso pra mim é um puta privilégio.
Sim.
Né? E aí, agora eu quero começar, vou entrar no mercado de trabalho mesmo com consultoria, porque... Para você dar aula de educação física, você precisa ser formado. E dá para dar um gato, mas eu nunca dei esse gato porque segui princípios éticos aí, né? Uhum. Eu sempre critiquei muito quem dá aula sem ser formado, porque isso desvaloriza toda a área, você passa uma impressão errada. Então, agora que eu tô entrando, consultoria, trocar divulgação científica. Onde, né? No perfil do Instagram principal lá. Tô começando agora um projeto paralelo de calistenia, que chama Calisteninja. Que agora é um perfil no Instagram, mas já vai virar um canal no YouTube também, para
quem quiser
entender conceitos básicos. Eu critico muito a calistenia na internet hoje, o conteúdo de calistenia na internet, porque é o conteúdo que eu consumi antes de entrar na faculdade, meio Bill, se joga, não bem alguém, sabe?
Uhum.
Então eu vou tentar trazer um pouquinho dessa parte científica para a calistenia na internet. E quem sabe voltar com o canal com consciência corporal.
Não, volta sim.
De educação física de uma forma mais geral, né? Não só de calistenia.
Pô, que massa, velho. Bom, e assim, mano, a gente tá caminhando pros finalmente do podcast. Queria mais uma vez agradecer pela participação aqui. Eu tenho certeza que vai agregar um valor enorme no meu podcast, porque, tipo, trazer um cara de outra área, da divulgação científica, fura a bolha, a gente alcança mais pessoas. Então, tipo, se você reparar aí no seu Instagram, eu te marquei no story agora, que eu fiz um story. Agora. Então, assim, mano, eu queria saber, assim, como eu já falei, a gente tá caminhando pro finalmente do podcast. E a gente vai, eu faço a primeira pergunta e a última. A pergunta, na verdade, a última pergunta não é uma pergunta, ela é uma dica. Eu gostaria de saber de você o seguinte, parça. Uma dica de livro, de filme, de jogo, de série, do que você achar melhor aí, que você acha relevante pra galera que tá escutando esse podcast nesse momento.
Boa demais. Quando você falou que ia ter essa pergunta, eu fiquei indeciso, porque é muita opção. Né? Paradoxo da escolha, né? O que eu vou falar? E eu falei, putz, precisa ser relacionado com ciência, você falou que não, mas eu vou, no fim, divulgar algo de divulgação científica, que é um livro que eu tô relendo agora, chama A Arte de Esquecer. Esse livro é de um neurocientista que é argentino, mas se naturalizou brasileiro, chama Ivan Esquerdo, e ele faleceu 3 semanas atrás, assim, muito recentemente, e era um livro que eu já tinha lido antes. Ele fala sobre memória, esse é um cara que pesquisou muito memória na vida dele, e ele fala justamente que a gente, na nossa memória, tem a arte de esquecer, porque a gente precisa esquecer algumas coisas para que a gente consiga viver normalmente. Uhum. E é um livro de divulgação científica, é um livro para leigos sobre memória, muito legal, sobre cognição. E eu tô relendo ele agora, e é legal que muitas das coisas eu tinha esquecido já. O que eu acho irônico, que é justamente a arte de esquecer. Eu falei com vários conceitos, é essa indicação que eu deixo aí, a arte de esquecer do Ivan Esquerdo.
Pô, massa pra caramba, velho. E tipo, a dica de livro... ela serve pra mim também, tá ligado? Porque eu sou um cara que eu gosto muito de livro, então... Tipo, aí eu fico... Eu, tipo, o cara indicou, deve ser bom, mano. Ninguém indica coisa ruim de livro, tá ligado? Só se o cara que for muito, muito fila da mãe de indicar um livro ruim, tá ligado? Mas assim, de modo geral, o cara indicou um livro, eu anoto, põe lá no carrinho na Amazon ou em outra... Uhum. E depois a gente vê o que acontece, mas eu... A arte de esquecer. Cara, se eu não tô enganado, posso estar esquecendo. Alguém já indicou esse livro? Alguém já indicou esse livro, cara?
No podcast?
Já. Não, mas não tem problema. Não tem problema. Se pá, depois eu vou dar uma olhada nas descrições dos podcasts, não tenho certeza. É, mas eu acho que foi o Vinícius Marangon. Eu acho.
Ah, mentira. Eu vou xingar ele no WhatsApp saindo daqui.
Eu acho que foi. Então, tipo assim, não tenho certeza, mas alguém já indicou esse livro já, velho. Eu vou dar uma olhada depois lá nos
Quer livros. Que eu dê outra indicação, mano?
Não, sem problema. Ó, o livro que todo mundo indica, eu até achei que você ia indicar ele, O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan.
Ele tá aqui também no meu lado.
Todo mundo...
Eu falei, não, esse é muito batido da divulgação
científica. Todo mundo te indica esse livro, cara. Tipo, eu fui até brinquei esse dia no podcast. Mano, esse livro tá mais no meu podcast do que eu, tá ligado? Porque, tipo, todo mundo indica ele. Porque, primeiro, o livro é bom pra caramba.
É a Bíblia da divulgação científica.
É isso aí, mano. Todo mundo tem que ler esse livro. Eu costumo falar que tem a pessoa antes do Mundo Assombrado pelos Demônios e a pessoa depois, tá ligado? Tipo, dá uma virada de chave violenta na pessoa.
Totalmente.
Bom, e o seguinte, mano, agora, além da dica de livro, vamos supor o seguinte, o ouvinte é um cara do terceiro ano, uma menina do terceiro ano aí que tá querendo fazer educação física. Qual que é a dica que você dá pra esse pessoal?
Já tá querendo fazer.
Ou ainda tá na dúvida. Tá lá assim, bem assim, faz ou não faz, o que você falaria pra essa pessoa?
Caraca, mano, agora você me deixou numa situação difícil, hein, Cadu? Cara, eu sou suspeito a falar, mas eu acho a educação física uma área, assim, maravilhosa, uma área que você trabalha com gente e que tem tanto, assim, que você pode explorar. Então, como eu falei, tem pesquisa que vai desde a parte microscópica ali, que vai olhar efeito do exercício na célula, e pesquisa que estuda a população, no geral, macro, sabe? Movimento, atividade física, exercício é uma coisa que está constantemente no nosso dia a dia. A gente se move e é assim que a gente interage com o mundo, né? E a educação física é uma das áreas que estuda isso. E, putz, é uma área que vai muito além do que as pessoas falam, que é só jogar bola, que é só fazer academia. Você pode jogar bola, você pode fazer academia, sabe, na educação física, mas ela não se resume a isso. E de dica para quem quer fazer, eu vou ser clichê aqui, é estudar, é ir além do estereótipo. Porque vão te julgar por fazer educação física. Pode esperar, vão te diminuir, né? Então, outro dia eu tava vendo, não foi comigo. mas tem um pesquisador bem grande que ele, a formação dele original é em educação física, né? E ele está envolvido nessas questões de Covid e política agora, que está tendo várias críticas políticas necessárias ao governo. Uhum. E ele, mano, ele é doutor, ele é mestre e tudo mais, só que a formação dele é educação física. E eu vi gente criticando ele por causa disso.
Nossa.
Sabe? É assim, é absurdo. Então, como te criticar pela área? Minha dica é, estude para mostrar o que é a área mesmo, o quanto ela tem a oferecer, sabe? É uma puta área que, cara, faz muita diferença na vida das pessoas e que falta profissional de qualidade, né? Se tem um motivo por que ela é tão mal vista, é porque, infelizmente, também tem muito profissional ruim que reforça esses estereótipos. Óbvio, tem muito profissional bom, mas ainda assim a gente precisa de profissionais bons na área.
Sim, show. Pô, massa demais. Bom, obrigado mais uma vez. E aí, pra finalizar, mano, eu queria o seguinte, parça. Agora é o seu momento, cara. Vende o seu peixe, fala um pouco mais de você aí e aproveita e fala alguma coisa que você queria falar que eu não te perguntei. Esse é o seu momento, microfone aberto.
Primeiramente, Cadu, agradecer pelo convite, cara, brigadão. É muito legal poder falar um pouco mais só sobre mim, né? Então, eu já fui no podcast, mas eu fui falar sobre a área, sobre algum tema específico. Então, falar sobre mim foi a primeira vez, é bem legal. Vender meu peixe, cara, o Guilherme é um idiota e ele gosta de fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. É sério, eu tô quase mudando minha bio pra tentando ser quase bom em várias coisas. Porque não dá pra ser bom mesmo em várias coisas, mas eu gosto de fazer várias coisas. Uhum. Então, se você for me seguir lá no Instagram, você vai ver que eu gosto de postar coisa de treino, eu gosto de ciência, eu posto infográfico de Covid, eu posto um monte de coisa. Mas sempre por trás eu tento lançar uma mensagem crítica. Pra mim isso é a base, independente da área que você gosta. Então, se vocês puderem me acompanhar lá, o que eu gostaria de falar, talvez que você não perguntou, é uma coisa que cada vez mais eu tenho tentado vincular nos meus projetos. Na verdade, a gente comentou isso, mas é justamente colocar um pouco de arte na divulgação científica, né? Então, geralmente, a ciência, ela é um pouco indiferente, né? Ela tem que ser assim, o processo. Então, você tem os estudos, você tem os sujeitos do estudo, não é Mário, José, João, né? Você precisa fazer esse tipo de análise fria para justamente você ter um dado confiável. Só que eu acho que na hora de divulgar é muito legal a gente colocar arte, a gente colocar música, a gente colocar sentimento, a gente colocar emoção, porque é isso que conecta com as pessoas. Então, a gente divulgar a ciência de uma forma muito dura também, muitas vezes não vai conectar com a galera que não curte ciência. Então, é isso, cada vez que eu tenho tentado fazer mais com um desenho e aí com os vídeos que eu quero voltar com storytelling bem legal, seria basicamente isso.
Pô, da hora pra caramba. Então, galera, lembrando que todos os links, dica de livro, estará na descrição desse podcast, tá? Então, pode ter certeza, Gui, que a gente vai trocar ideia de novo, mano. Foi da hora pra caramba trocar ideia com você aqui, conversar sobre educação física, sobre o projeto, sobre o consciência corporal, sobre... Aprendi muita coisa sobre calistenia que eu não sabia. Então isso é muito da hora. Obrigado mais uma vez. E a dica de livro, com certeza, mais adiante, pode ser que eu compre esse livro pra mim. Eu já vou até colocar no meu carrinho na Amazon aqui ou em outra loja, não sei. Onde tiver mais barato. Pra finalizar aqui, cara, te agradecer pela troca de ideia. Sem palavras, velho. Obrigado mesmo, de coração. E a gente tem que trocar mais ideia, essa é a verdade, cara. Porque eu gostei demais de trocar ideia com você. E é isso. Bom, galera, vocês... Cadu, pode falar.
Valeu demais, só valeu demais. Valeu, galera, que ouve até o final aí os podcasts. Obrigadão, meu. De verdade.
Tamo junto. Bom, galera, você que ficou até o final desse podcast, faz o seguinte, parça. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve lá, youtube.com/fisicalogia, pra ter um contato mais direto comigo no Twitter e no Instagram, @fisi_cadu. E você pode ser um apoiador desse podcast pelo PicPay, pelo Catarse, pelo próprio Anchor e agora pelo Pix. Lembrando que os links também estarão na descrição desse podcast, beleza? Do mais é isso. Muito obrigado por serem essas pessoas maravilhosas que ficaram comigo até o final. E até o próximo. Valeu, falou, é nóis. Tchau. And the flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh. But they never did ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like, I want to stop, we can't.